DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, ainda falta fiscalização para se evitar construções em zonas propensas a inundações, alerta ativista.
Infelizmente, continuamos a assistir a construções em zonas ilegais. Ainda há, obviamente, um trabalho muito grande pela frente a ser feito.
Donald Trump admite dificuldades em acabar com a guerra na Ucrânia e diz que falará em breve com Vladimir Putin. Burkina Faso aprova projeto de lei que prevê até 5 anos de prisão para quem pratique atos homossexuais. Acompanham neste jornal Cláudia Marques. Bom dia. Em Moçambique, os desastres naturais que ciclicamente têm afetado o país a cada época chuvosa continuam a ser uma ameaça de natureza sistémica, de acordo com o relatório de riscos fiscais para 2026, divulgado na última sexta-feira pelo governo. Esta semana, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, pediu às populações de Sofala para abandonarem as zonas propensas a inundações durante a época chuvosa ao entregar 840 casas construídas pela Fundação Dzuchi, a vítimas do ciclone Idai. O jornalista António Cascais conversou com o ativista ambiental Rui Silva, onde começou por perguntar se o apelo de Chapo é justificado e necessário.
Sem dúvida que o apelo do Presidente da República faz todo o sentido e é preciso que, de facto, para além do apelo do Governo, que haja um trabalho também muito próximo junto com as comunidades no sentido de lhes podermos explicar o motivo de tentarem habitar noutras zonas que não naquelas que são consideradas de risco.
No entanto, continua a haver construções, às vezes mesmo nos leitos dos rios, aí as autoridades terão também uma parte da responsabilidade?
Cada vez há mais exigências em termos de novas construções. No entanto, ainda há um déficit muito grande em termos de fiscalizações. E nesse aspecto, acho que seria muito, muito importante que houvesse um trabalho muito próximo com os chefes de quarteirão, os secretários dos bairros, etc., que poderão vir a ser, entre aspas, uma espécie de fiscalizadores no sentido de alertar às próprias autoridades. Infelizmente, é verdade, continuamos a assistir a construções em zonas ilegais, mas felizmente já se começa a ver também uma maior atenção, quer por parte do Ministério agora, Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, quer por parte dos próprios municípios, mas ainda há, obviamente, um trabalho muito grande pela frente a ser feito.
O Presidente esteve em Buzi, uma zona de risco, precisamente banhada pelo rio Buzi, mas, como já referiu, há outras zonas, na Zambésia, por exemplo, nas margens do rio Zambeze e seus afluentes, inclusive também em Maputo. Pode descrever um pouco a geografia desse país que é Moçambique?
Se por um lado somos privilegiados por termos um magnífico oceano, por outro lado também temos as próprias consequências. Não nos podemos esquecer que a maioria da população moçambicana vive na zona costeira. E a zona costeira é das zonas que mais têm sofrido pelo aumento do nível das águas dos oceanos. Os mais antigos lembram-se perfeitamente, sei lá, aqui em Maputo ou na Beira, e eu recordo-me perfeitamente de ir para a praia na Beira e andar imenso tempo na areia até chegar à água. Hoje não, a água está ali em cima.
E as autoridades governamentais já têm consciência dos perigos que poderão vir nos próximos anos e decénios, tanto do lado do interior como do lado do mar?
Tem. Em relação, por exemplo, ao ciclone Idai, eu costumo dizer que naquela altura muita gente dizia que houve uma solidariedade internacional fora de vulgar em relação às vítimas do ciclone Idai. Eu contrario sempre isso. Aqueles apoios financeiros que alguns países foram entregando para as vítimas, eu não lhe chamo solidariedade, mas sim quase como, entre aspas, uma indemnização porque têm consciência que nós estamos a sofrer fruto da industrialização, da poluição de outros países e que acabamos nós por nos tornarmos um país altamente vulnerável.
Palavras do ativista ambiental Rui Silva, em Maputo, numa entrevista conduzida por António Cascais. E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos se considera que falta fiscalização para se evitar construções em zonas propensas a inundações durante a época chuvosa em Moçambique. Alberto Meizi diz que o regime que governa Moçambique não quer dar espaço adequado para as construções porque sabe que não terá mais apoio no tempo das chuvas. Também pode ainda participar. Mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A audiência de julgamento dos generais angolanos Copelipa e Dino foi remarcada para 22 de outubro a pedido dos advogados para melhor preparação das alegações finais, tendo em conta a complexidade do processo. De acordo com uma comunicação do Tribunal Supremo, a audiência estava inicialmente marcada para 22 deste mês. Copelipa e Dino, homens fortes do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, são acusados, entre outros crimes de peculato, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder e branqueamento de capitais. Em Angola, o Sindicato dos Jornalistas denunciou que os conselhos de administração e coordenadores dos meios de comunicação públicos estão a elaborar listas de trabalhadores que vão aderir à greve. O sindicato lembra que a lei consagra a liberdade de adesão à greve como um direito fundamental do trabalhador e apelou ainda os jornalistas a denunciarem atos que violem os seus direitos. Os trabalhadores das empresas públicas de comunicação social em Angola decidiram avançar para uma greve geral interpolada, cuja primeira fase arranca já na próxima semana, exigindo um aumento salarial de 58%. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique disse que a morte de uma criança a tiro e linchamento de um polícia em Maputo são resquícios das manifestações pós-eleitorais. Carlos Martins classificou como complicada a situação dos direitos humanos no país, sugerindo uma investigação para apurar responsabilidades no caso que causou indignação em Moçambique. O governador da província moçambicana de Cabo Delgado, Valiz Tawabo, pediu ontem o resgate dos protocolos de higiene da Covid-19 para travar os casos de Mpox, depois de registado o primeiro caso da doença no distrito de Mocimboa da Praia.
Os protocolos usados na altura em que estávamos a combater a Covid-19 são chamados neste momento para que a nossa população use esses protocolos, portanto, manter a higiene individual e a higiene coletiva.
Segundo o último boletim das autoridades, Moçambique registou 4 novos casos de Mpox na província de Niassa, epicentro da doença, elevando assim o total de confirmados para 74. E no futebol, a seleção cabo-verdiana venceu ontem a Maurícia por 2-0 na penúltima jornada do Grupo D da qualificação para o Mundial 2026. Os Tubarões Azuis ficam, assim, muito perto de um inédito apuramento. Já Angola perdeu ontem em casa com a Líbia por 0-1 e ficou sem hipóteses de apuramento para o Mundial. A seleção da Guiné-Bissau empatou a 1 com a Serra Leoa e mantém o 4º lugar do Grupo A.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente dos Estados Unidos afirmou na noite desta quinta-feira que falará em breve com o homólogo russo Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia. As tentativas de Donald Trump de mediação entre a Ucrânia e a Rússia não deram em nada até agora e o chefe de Estado tem mantido as suas próximas decisões em segredo. Em declarações aos jornalistas, Trump admitiu que já resolveu muitas guerras, mas que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem sido o mais difícil até agora. Estamos a ter um diálogo muito bom. Resolvi 7 guerras. Às vezes pensamos que algo vai ser fácil, mas acaba por ser um pouco mais difícil. A guerra que eu achei que seria mais fácil de resolver devido à minha relação com o presidente Putin e com a Ucrânia foi esta onde esta semana morreram 7.014 pessoas. Donald Trump participou ontem numa conversa telefónica com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e outros líderes europeus que estiveram presentes na cimeira da coligação dos dispostos que decorreu em Paris, França. Segundo Zelensky, foram discutidas a adoção de novas sanções contra a Rússia e a proteção dos céus ucranianos contra os ataques russos. 26 países comprometeram-se ontem com uma força de segurança em caso de um acordo de paz no conflito da Ucrânia. Segundo o presidente francês Emmanuel Macron, o grupo de países prontificou-se para prestar garantias de segurança às autoridades da Ucrânia, estando presentes em terra, no mar ou no ar.
Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif.
Esta força não tem a vontade nem o objetivo de travar uma guerra contra a Rússia, mas é uma força que deve garantir a paz e enviar um sinal estratégico muito claro. Será destacada no âmbito de um cessar-fogo, não na linha da frente, mas em zonas geográficas que serão definidas. O objetivo é impedir qualquer nova agressão de grande envergadura e envolver muito claramente os 26 Estados na segurança duradoura da Ucrânia.
Les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine.
O presidente ucraniano saudou o compromisso assumido pelos 26 países, que considerou o primeiro avanço concreto sério pela primeira vez em muito tempo. Volodymyr Zelensky acusou mais uma vez Moscovo de não contribuir para que uma reunião a dois com o presidente russo aconteça. A reunião com a Rússia é necessária, não é uma questão de desejo, é uma necessidade. Apoiamos a reunião em qualquer formato, tanto trilateral como bilateral. Acredito que a Rússia está a fazer tudo o que pode para adiar esta reunião. Vladimir Putin disse esta semana que Zelensky poderia ir a Moscovo se houvesse perspectiva de um resultado favorável. Zelensky tem repetidamente pedido uma reunião cara a cara com Putin. Ontem, o presidente ucraniano sublinhou que a Rússia tem rejeitado todas as iniciativas de paz e não demonstra vontade de acabar com a guerra. Para a tão almejada paz, o líder russo exige que a Ucrânia ceda territórios e renuncie o apoio ocidental e a adesão à NATO, condições que Kiev considera inaceitáveis. Entretanto, a Rússia já acusou os Estados europeus de atrapalharem a resolução do conflito na Ucrânia, depois de os 26 países se terem comprometido com uma força de segurança em caso de acordo de paz. O porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, acusou a Europa de continuar as tentativas de tornar a Ucrânia o centro de tudo o que é antirrusso.
DW. A sua voz da Alemanha.
A Assembleia Legislativa de Transição do Burkina Faso aprovou esta semana um projeto de lei que prevê até 5 anos de prisão para quem pratique atos homossexuais. A Amnistia Internacional diz-se alarmada e profundamente preocupada e apela ao capitão Ibrahim Traoré, chefe do poder militar no comando do Estado desde 2022, para devolver a lei à Assembleia para revisão. Para falar sobre este assunto, a DW conversou com Osmar Ousmane Ali Diallo, do Departamento da Amnistia Internacional para a África Ocidental e Central. Um trabalho de John Silk, adaptado por Catarina Martins.
Desde 2022 que o exército governa o Burkina Faso. Ao contrário de muitos países africanos, a homossexualidade não era até agora considerada crime, embora fosse um tabu social. A nova lei já foi alvo de várias críticas por parte de organizações de direitos humanos que a consideram um retrocesso. Ousmane Ali Diallo, do Departamento da Amnistia Internacional para a África Ocidental e Central, explica à DW o que muda com a legislação.
Embora as relações sexuais entre adultos com consentimento mútuo não fossem anteriormente criminalizadas, existia, no entanto, um forte sentimento de estigmatização. Agora, o que muda com a lei é a possibilidade de ser preso, de ser vítima de multa. Estamos a falar de penas de prisão que variam de 2 a 5 anos.
A decisão da Assembleia Legislativa de Transição do Burkina Faso foi justificada com base na defesa dos valores tradicionais e na rejeição dos valores ocidentais. Ousmane Ali Diallo alerta que esta lei vai aumentar o risco de violência e de discriminação.
Haverá sem dúvida um isolamento ainda maior do que o que existe atualmente e, consequentemente, uma estigmatização ainda mais forte. Este é o argumento que está a ser apresentado um pouco por toda a sub-região, especialmente no que se refere ao Burkina Faso, onde existe um forte sentimento soberanista, comum também a vários países do Sahel.
Atentatório à legalidade das pessoas devant la loi.
Tal como foi agora feito nos Estados Unidos, este sentimento é utilizado para impor medidas discriminatórias que potencialmente violam a igualdade das pessoas perante a lei e para criminalizar a homossexualidade, especialmente com base nos valores tradicionais que são proclamados.
De acordo com a organização Human Rights Watch, a homossexualidade é punida criminalmente em 33 dos 54 países africanos. E os defensores dos direitos humanos observam uma escalada do discurso anti-LGBT no continente. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
O exército israelita anunciou o controlo de 40% da cidade de Gaza após mais de 3 semanas de bombardeamentos intensivos e demolições sistemáticas de edifícios. As operações fazem parte do plano de ocupação de Gaza, que prevê a deportação forçada de centenas de milhares dos seus habitantes. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaya Kallas, reuniu-se ontem em Doha com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão para tentar encontrar uma solução para o programa nuclear de Teherão. A reunião decorreu depois de as potências europeias terem dado a Teherão 1 mês para negociar o seu programa nuclear e evitar a reimposição de sanções. Em Portugal, 6 dos 23 feridos no acidente com o elevador da Glória, na quarta-feira, encontram-se em cuidados intensivos, anunciou o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esperar que o apuramento das causas do acidente com o elevador da Glória aconteça o mais rápido possível nos planos jurídico e técnico. Um novo sismo de magnitude 5.6 atingiu ontem à noite o leste do Afeganistão, o mais forte a atingir a região desde o passado domingo, quando um sismo de magnitude 6 fez mais de 2.200 mortos.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte perguntamos hoje se considera que há falta de fiscalização para se evitar construções em zonas propensas a inundações durante a época chuvosa em Moçambique. Rosário Ntepa comenta e diz que existem vários fatores nesta falta de maior fiscalização, onde algumas pessoas que deviam fazer esse trabalho só assistem para depois das inundações se aproveitarem das ajudas humanitárias. Também Dom Musunduia comentou e diz que não falta nada. A Frelimo motiva as constelações em lugar impróprio para pedir apoio em nome do povo. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas as notícias não param. No nosso site dw.com/português, a todos que nos acompanharam, votos de boa sexta-feira. Tenha um ótimo fim de semana.